Marqueteria, Paradiso FM.
Você está ouvindo Marqueteria. Hoje o nosso convidado é Armando Strozenberg, ele que é o presidente da ABP, Associação Brasileira de Propaganda. E lembrando, para você participar do Marqueteria, escrevendo um e-mail para a gente, anote o nosso endereço eletrônico. É marqueteria@paradisofm.com.br. Estamos aguardando aí o seu e-mail. Calainho, é com você.
Armando, queria falar um pouquinho sobre rádio, tá? Enfim, você muito bem colocou, né? Enfim, a Paradiso lançada aí há basicamente 2 anos atrás, realmente muito trabalho, e graças a Deus a gente está muito contente, muito feliz com o que a gente tem buscado, tem alcançado com a Paradiso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, de certa maneira a gente percebe que a TV ao longo dos anos veio se reinventando, mesmo os veículos impressos, outras tecnologias surgindo, e quando a gente pensou na Paradiso, qual foi a ideia? Reinventar um conceito de rádio adulta. Realmente a gente, numa discussão, informal, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, a gente discutia, bom, e cadê a rádio para a gente ouvir, quem tem 30, 35, 40 anos? Porque a gente entendia que talvez as rádios adultas não estivessem acompanhando um pouquinho do que estava acontecendo no mundo. E aí a gente fez a Paradiso e a gente tem esse resultado de hoje, 2 anos depois. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Você acha que o veículo rádio, ele vem se reinventando ou não? Se ele precisa se reinventar mais? Queria ouvir tua opinião sobre isso.
Essa tua pergunta, né, que ela dá margem a uma reflexão muito interessante sobre várias vertentes, né? A primeira delas, que também foi discutida em Brasília agora, só para vocês saberem em primeira mão, há uma recomendação da ABAP, no caso, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, nós definimos lá, pedindo às agências que comecem a olhar o rádio, né, ou reolhar o rádio como um veículo importantíssimo sobre todos os aspectos, né? A começar por essa questão, né, nós falamos aqui, né, de AMs, né, aquelas que de fato, né, ou aquelas pequenas rádios comunitárias, quer dizer, o conjunto de esforços radiofônicos são feitos no país, então para que de fato a gente olhe para isso com mais carinho. Segundo, é a questão da criação, né? Vocês que, né, são futuros publicitários, né, quando se pensa em criação, ninguém pensa em rádio, né? Você pensa num comercial de televisão, como um anúncio de revista, etc e tal, um outdoor bacana, de, sabe, uns 5 outdoors juntos e tal, gigantesco, melhor ainda e tal. Mas quando a gente pensa em rádio, né, de repente é um grande buraco hoje na criação do Brasil. É muito ruim, deixando aqui super claro, o que se produz hoje para a rádio no Brasil. Não está à altura do padrão brasileiro de publicidade. Então, nesse encontro, houve uma recomendação clara para que as agências comecem a investir mais, né, na qualidade daquilo que está sendo produzido por rádio. Então, esse é um aspecto da questão.
Uma coisa interessante que você está dizendo, quer dizer, o rádio talvez seja o veículo onde a gente tem menos poder de interferência na hora do intervalo comercial. Se a gente fizer, né? Você está dirigindo, você está ouvindo, você está fazendo outra coisa.
Mas não tem dúvida,
você
está
com o controle remoto na mão. Quer dizer, se passar uma propaganda que não é agradável aos teus olhos, você muda. Né? A rádio
Mas infelizmente, isso que o Armando está colocando é absolutamente pertinente. O produto publicitário rádio, ele é um subproduto do produto publicitário criado para televisão. Ou para um veículo impresso qualquer.
Muitas vezes assim. Né, você agora está acontecendo isso até no próprio horário político. Quer dizer, isso é, até o político está cometendo esse erro. Isso, quer dizer, imagina um político querendo se vender, então ele pega o material que está na televisão e joga no rádio.
E vou te dizer mais,
Armando,
olha que loucura, e te digo mais, o político deveria, inclusive, ter o material para a rádio, dependendo da rádio, porque a comunicação na Jovem Pan para um político não tem absolutamente nada a ver com a comunicação na Paradiso.
É insuportável, né? Você imagina você
todas as campanhas são para a rádio AM, a verdade é que você
vê. Isso, que é um outro erro.
Ô, dona fulana...
Uma outra vertente que preocupa, aí no caso das agências de propaganda, é a propaganda de um modo geral, é essa questão que você colocou muito bem aí, tecnológica, entendeu? Né? O rádio hoje, né? Eu estou falando aqui por enquanto de uma elite da elite, com essa questão de MP3 e tal, né? Praticamente você faz o seu próprio rádio se você quiser.
Então,
as rádios têm que estar preparadas para isso, não é imediato, né? Também não vão ficar tão apavorados assim. Então, todo mundo dizia que quando, né, surgiu a televisão, o rádio ia acabar, e quando surgiu o cinema, os cinemas quando iam todos desaparecer com a história do videocassete, etc. E tal, e a gente está vendo que a história não funciona exatamente dessa forma. Então, eu não acho que o rádio vai acabar, muito pelo contrário. Eu acho que sim, as rádios vão ser obrigadas justamente a pensar melhor o seu produto exatamente para poderem ter o seu espaço garantido e, se possível, até crescerem, mas ainda como instrumentos de massa, porque eu não acredito, né, nessa história de que as coisas desaparecem simplesmente porque estão entrando outras. Mas essa questão é uma questão importante, particularmente, não sei se no público adulto, mas no público jovem, eu acho que, de fato, hoje as rádios têm um grande desafio pela frente, que é exatamente tá em sintonia, aqui sem trocadilho, né, com essa população que está chegando hoje nessa tecnologia. Agora, o que eu acho mais bacana no rádio, aí, como publicitário, que eu acho que, infelizmente, a gente não faz, é a questão da proximidade, quer dizer, eu não conheço nenhum outro veículo de comunicação, né, que tenha, que possa estar, né, se for bem utilizado, tão próximo do consumidor. Por quê? Você pergunta, porque a televisão não pode estar próxima e tal? Não. Porque o rádio trabalha com uma coisa que é absolutamente única nele. Chama-se imaginação, né? Porque o rádio nada mais é do que uma coisa que está no ar, né? Quem dá forma ao que está no ar é cada um de nós. Se a gente colocar isso que nós estamos conversando hoje aqui, cada ouvinte que está ouvindo o que nós estamos falando aqui, cada um está entendendo o que nós estamos conversando aqui de uma forma, está interessado mais no meu tom de voz, o outro está interessado de repente na outra forma da pergunta, o outro está pensando em algo que o que eu estou dizendo nesse momento está levando ele a pensar numa outra coisa e assim sucessivamente.
É isso.
Tem uma riqueza,
não,
do ponto
sentido,
de vista de comunicação, que é absolutamente única.
E sentido, é o grande barato, por exemplo, da leitura, né? A diferença da leitura para o cinema, por exemplo.
Ao contrário, de novo, do rádio, a leitura, você está vendo a letra, você está com o objeto na sua mão.
É, ainda consegue ser um pouco mais físico, né?
É verdade. Coisa que, de fato,
e nesse sentido é uma pena danada.
Você pode estar com os olhos fechados, né, literalmente, né, coisa que a televisão não
e olha permite. Quanto a publicidade pode explorar isso.
Exatamente, isso que eu ia colocar.
No nível da comunicação, é um maná. Né,
pode fazer um milkshake na Baía de Guanabara. Pô. No rádio é fácil.
Vamos interromper o programa para mais um pedido musical, Armando.
Bom, agora eu quero ser nostálgico, posso, mas acho também é outro clássico. Aí, como ouvi Rita Lee. De repente,
um não, Matheus, super up to date.
Ah, ele ali mais impossível.
Então tá ótimo.
É isso, não tá sendo nostálgico, não, pelo contrário.
Moderníssimo.
E vocês sabem o que é lança perfume, né? A audiência aqui sabe o que é.
Aliás, houve uma apreensão ontem, grande.
Ah, então ótimo. Então ainda continua assim, ainda
jornais,
continua,
né?
Aí. Então tá bom. Então tá bom.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui no Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Você está ouvindo o programa Marqueteria. O nosso convidado de hoje é Armando Strozenberg, ele que é o diretor-presidente da Agência Contemporânea e também o presidente da Associação Brasileira de Propaganda, ABP. Perguntas agora com Alexandre Matias.
Voltando para... para pesquisa, acho que todos os temas que a gente está discutindo são muito pertinentes, mas eu acho que tem uma questão importantíssima, que é o resultado efetivo da influência da propaganda no processo de compra. Eu acho que isso é uma questão assim, que a pesquisa mostrou, né? 84% dos entrevistados reconhecem a influência da propaganda. Então, queria entender um pouco como é que se dá essa influência do ponto de vista de vocês que leram a pesquisa.
Essa pergunta é uma pergunta que, independentemente do que a pesquisa revela ou não, ela é uma oportunidade que a gente tem também de desmistificar um pouco
isso,
esse aparente poder que a propaganda tem. De fato, a propaganda tem um poder gigantesco, né, no nível da informação. Quer dizer, as pessoas, né, vocês todos vivem essa experiência, vocês, né, tomam conhecimento de lançamento de produtos, novos modelos, o que chegou, o que não chegou, o que está bonito, o que está feio, qual é o preço, qual não é o preço, condições e não condições, exatamente através da propaganda. Então, a informação é feita, né, indiscutivelmente pela propaganda. Agora, o que a propaganda não faz e as pessoas acham que faz é convencer você a comprar, né? É o que ela faz, e graças a Deus, porque se não fosse diferente, o poder que a gente teria seria absolutamente incrível, né, e insubstituível. Então até o novo Papa certamente viria conversar conosco, porque seria a melhor forma que ele teria para resolver o novo papado dele. A questão principal, e a pesquisa mostra isso com toda a clareza, é justamente que a propaganda, ela induz as pessoas a se interessarem por determinados produtos, mas ela não é impositiva. Isso ficou muito claro, né, Beth? Isso, nós discutimos muito esse assunto e ficamos até muito felizes com isso, de ver a confirmação de uma tese, né, que é exatamente essa. Quer dizer, a publicidade sugere, ela recomenda, ela tenta te, como a gente diz, te persuadir, né, para determinadas coisas, através de mil recursos, seja através da beleza das imagens, seja através da inteligência, do humor, né, que no Brasil é muito forte e tal. Mas nenhum de vocês, né, dificilmente, eu só comprei, né, você só comprou porque você viu, se informou, gostou, achou o preço conveniente, etc, etc, e chegou no ponto de venda e foi lá e comprou. Quer dizer, não existe, né, essa capacidade, né, literalmente ditatorial da propaganda. Pet, você podia falar um pouquinho tecnicamente sobre isso?
O importante que a gente encontrou, só falando um pouquinho de percentuais, para vocês terem uma ideia da relevância dessa pergunta, 77% das pessoas ficam sabendo da existência de produtos e marcas através das propagandas, né, que é um percentual bem significativo. 66% tem mais vontade de comprar se a propaganda é boa, 65% conversa com os amigos e familiares sobre a propaganda. Agora, um dado muito importante é que 64% dizem que lembram de marcas ou produtos que estavam esquecidos. A propaganda tem esse papel de relembrar. Então, marcas que são muito conhecidas em suas categorias, elas realmente são reavivadas na memória cada vez que uma campanha é veiculada. E a gente percebe em pesquisas, em outras pesquisas, quando uma marca ela fica muito tempo fora da mídia, ela pode até não ter perdido share, mas ela perde o share of mind, né, na mente do consumidor, ela perde terreno nessa lembrança do consumidor, e o consumidor começa a se questionar: será que existe algum problema com essa marca? O que será que houve? Será que ela está ficando envelhecida? Por que ela não se atualiza? Então, a importância de uma marca estar sempre presente na mídia, se renovando e relembrando que ela está aí, que ela existe.
Vamos interromper aqui para mais um pedido musical do Armando.
Bom, agora acho que vamos voltar para um clássico aí, né? Está na hora da gente fazer alguma coisa, fazer uma homenagem aqui ao poeta Vinícius de Moraes, que é a paixão da minha geração. E ele fez coisas lindas com o Toquinho, por exemplo. Se a gente pudesse ter alguma coisa dos dois, eu adoraria ouvir.
Perfeito, você ouviu então Vinícius e Toquinho, foi o pedido do Armando Strozenberg. Lembrando aí aos ouvintes do Marqueteria aqui da Paradiso FM, estamos diretamente da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, no centro do Rio, transmitindo o Marqueteria. Calainho.
Armando, recentemente, isso tem talvez nem uma semana, uma determinada operadora de celular fez uma campanha, na verdade acho até que ainda está no ar, meio que apresentando as outras operadoras, inclusive com marcas, como inferiores a um determinado serviço que essa tal operadora teria, e portanto teria uma qualidade melhor do que as outras. Como é que você vê? Na verdade, a propaganda de confrontação, vou usar essa expressão, nunca foi muito bem vista pelo consumidor brasileiro, mesmo pelas agências, né? Como é que você vê isso hoje no país?
Isso é um dos raros momentos que você vai ver a gente aqui radicais, né? A gente tem hoje certeza absoluta que, ao contrário dos anglo-saxões, né, que adoram, né, chegar e botar um produto, né, e mostrar, né, olha, esse aqui é o produto da concorrência, e esculhamba o produto, xinga a mãe do produto e tal. E a população adora, entendeu? Realmente os consumidores amam, são capazes perfeitamente de mudar de produto naquela mesma hora. Pô, tem toda a razão, nunca tinha pensado nisso.
Teve aquela, inclusive, aquela campanha da, enfim, dois refrigerantes que encontraram um que era um fóssil pré-histórico.
Isso. A cada ano a coisa vai ficando mais violenta e, né, e não tem negócio de justiça, não tem CONAR, não tem nada lá. É bolacha mesmo, e vamos que vamos e tal. É luta livre. Já aqui, né? Até isso eu nem diria que é uma questão até de cultura latina e tal, porque na Espanha, em Portugal, por exemplo, esse tipo de coisa não acontece necessariamente. Mas particularmente no Brasil, e a pesquisa, né, claramente confirma isso, a gente já tinha, né, no nosso trabalho na agência, né, já tinha percebido isso, mas tanto na primeira medição quanto na segunda, a gente percebeu nitidamente que o brasileiro é radicalmente oposto a esse tipo de técnica. A nossa reação é ficar com pena,
exatamente,
do produto, exatamente.
Mas isso é uma coisa muito mais emocional. tradicional do brasileiro, não tem a ver com propaganda, né?
Da cultura,
né?
Exatamente. Então, isso chegou a tal ponto que o nosso código, ou seja, o CONAR, que é o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária, nós chegamos ao ponto de proibir, né, e, ou determinar e limitar o nível de agressividade que você pode ter. Quer dizer, então, até as instâncias que deveriam estar zelando, né, pela questão ética, então, mas a gente até discute se é eticamente reprovável ou não você falar mal de um concorrente. No Brasil, né, nas duas pontas, quer dizer, o consumidor não quer ouvir falar nisso, e por outro lado, se alguém resolve fazer, né, ele faz, e o CONAR vai ficar de olho e vai ter uma reclamação, e certamente, em 99% dos casos, o reclamante vai ganhar o caso e vai tirar do ar aquele
comercial. Não, e de certa maneira é até paradoxal, porque na verdade com essa medida você está protegendo a própria marca que fez essa campanha, porque acaba tendo um resultado prejudicial para a Fedemarca.
É isso.
Mais uma pausa no Marqueteria e vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Marqueteria, aqui na Paradiso. Paradiso. Marqueteria, Paradiso FM.
Estamos entrando agora no último bloco do programa do Marqueteria desta segunda-feira. Estamos com o tempo apertado, enfim, mas tem mais uma bateria de perguntas. Vou começar agora com Arnaldo Cardoso.
A gente já vê aí algumas agências, própria contemporânea, não é propaganda contemporânea, é comunicação contemporânea. Algumas agências usando essa terminologia comunicação como forma de abrir um pouco mais o leque. Mas eu quero, no futuro, alguma coisa de existir uma empresa chamada agência de comunicação e que vai atuar entre o cliente e a agência de propaganda, a agência de marketing promocional, a agência de relações públicas e assim por diante. Você vê isso acontecendo? Já existe isso? Eu não tenho referência.
Eu te diria o seguinte, no fundo o que você está dizendo é que é o que a gente pode chamar de consultorias. É isso que está acontecendo. São pessoas, ou um grupo de pessoas, que fazem exatamente, né, a tentativa de harmonizar essas disciplinas todas, né, e junto com o anunciante, então, encontrar soluções de comunicação. É um pouco que a gente conversou aqui. Mas o que acontece na prática? O que está acontecendo na prática? E as informações são bem recentes, informações, né, por exemplo, europeias, onde esse fenômeno dos Estados Unidos não acontece, mas na Europa já está acontecendo. Na Europa, a agência de propaganda perdeu muito espaço, né? Isso é indiscutível, você vê os números e tal, né? Ela de fato fatura menos, o dinheiro que está circulando para as agências de publicidade diminuiu bastante. E em compensação cresceu exatamente esses outros segmentos todos e tal. Então o que o pessoal lá começou a achar que aconteceu? Então você criou um grupo que cuida de mídia, né? Então é aqueles famosos bilhões de mídia que a gente falou aqui e tal, e que cresceram loucamente. Hoje tem 5 ou 6 grupos de comunicação na Europa que ficaram gigantescos, empresas de bilhões de euros e tal. Você tem... em que momento esses caras chegaram hoje? Eles pararam dizendo o seguinte: peraí, nós estamos indo maravilhosamente bem, estamos comprando, né, mídia bem pra caramba, etc e tal. E por que de repente a gente não começa a contratar uns criativos, né, pessoal de atendimento? Por que a gente não faz uma agência, né?
Exatamente, estou voltando ao passado.
Então é isso que eu estava tentando mostrar. Quer dizer, no fundo, essas coisas, no meu ponto de vista, não funcionam sozinhas. Quer dizer, né? Porque a comunicação é uma atividade interdependente e acabam sempre dentro de determinados trilhos, né? Que são os trilhos que estão aí. Por enquanto, são esses que estão aí. Então, as empresas de promoção, por exemplo, que a gente estava colocando aqui, que hoje são responsáveis, por exemplo, produção de eventos e tal. A Beth lembrou muito bem, quer dizer, elas são empresas que têm uma expertise indiscutível que a agência de publicidade não vai ter nunca, que é como produzir um evento. Isso é uma... Você tem que pensar em cenário, iluminação,
uma ciência, é um
mundo em si agora. É claro que vai ter um determinado momento que o anunciante vai ter que ter a inteligência, e aí aquela questão da solução é fundamental. Ele não pode deixar esses caras soltos, porque senão eles vão criar um Rock in Rio, entendeu? Que de repente não vai ter nada a ver, né, com a marca que ele está elaborando, que o Rock in Rio e a marca não funcionam, não tem, né? Você pode, não. Uma coisa é você patrocinar o Rock in Rio, tudo bem, agora depende do teu objetivo. Como agora, se aquele evento, aquela atividade, né, tem que estar a serviço de um determinado problema que o anunciante tem, eu acho que aí sim você, o anunciante tem que chamar a agência de propaganda e dizer, a agência de propaganda, vem cá, me ajuda aqui a não perder os milhões que eu estou investindo aqui na, na minha imagem, na minha marca, no meu serviço, e ver como é que essas duas coisas vão atuar bem. E assim sucessivamente.
Eu até queria acrescentar essa resposta do Armando. Recentemente até estive também num seminário que se discutiu exatamente isso, para não citar nomes e não ser antiético, mas justamente se deu o exemplo de uma marca que foi engolida por um mega evento que se criou, e hoje o evento é muito mais importante que a marca nem é mencionada, nem é lembrada, mas o evento sim. Então é preciso ter cuidado também com esse tipo de iniciativa.
Não foi por acaso, vocês estão vendo agora que está crescendo a cada dia, o nome das arenas, o nome dos teatros, das, por que, que a gente, né, está nominando esse lugar? Exatamente por isso, porque alguém em algum momento nos Estados Unidos percebeu que estava havendo exatamente uma diluição da marca do produto. Então, por mais que a NBA, né, pudesse ter um patrocinador como a Budweiser e tal, atuando e tal, mas de repente a NBA estava muito mais forte do que a Budweiser. Então, de repente, por que, que eu não vou chamar, né? De repente, aonde a NBA acontece, onde os jogos acontecem, eu vou passar a chamar a arena, né, de um produto X da Budweiser, e de repente pode ser muito padureiro. Agora, essa ideia, normalmente, nunca ela veio da área da empresa de promoção. Não quero dizer também que não possa ter uma pessoa com inteligência e tal, mas eu digo, de um modo geral, né, quem está pensando a estratégia de comunicação como um todo, e como eu chamei pouco, a solução de comunicação, é que deve ter alertado para esse ponto. Não sei se isso responde a tua pergunta,
Armando.
Responde. Boa noite, Armando. Eu sou o Marco Aurélio. Eu gostaria de saber, na parte ética da questão da propaganda, se hoje em dia, através do órgão de regulamentação como o CONAR, se a propaganda está dando exemplo para serviço público, como por exemplo, ou se está faltando ética na publicidade.
Olha, a tua pergunta é uma pergunta complexa, né? É, primeiro vamos às estatísticas, né? É, eu faço parte do Conselho Superior do CONAR, é um dos lados mais agradáveis do meu trabalho, e eu te diria que em termos de quantidade, o número de, vamos chamar assim, de processos ou coisas desse tipo, né? Ou representações, né? Tem crescido muito no Brasil. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu pessoalmente acho bom, porque prova, por um lado, que quem está reclamando é porque está, sabe, se mexendo, como diria o presidente, né, levantando-se da cadeira e tal, e lá e reclama e não está gostando do que está acontecendo. Então, isso me parece um sinal muito positivo. E segundo, porque está acreditando, né, que esse organismo exemplar que o Brasil tem, que o Brasil é o único país que tem uma coisa chamada CONAR, um negócio de autorregulamentação, então, de fato, está acreditando nesse mecanismo e realmente nessas coisas que, de fato, acontecem. O lado ruim da história é que isso está com 90% das suas reclamações acontecem no nível muito mais do produtinho, aquele produtinho que a publicidade tem um papel muito pouco importante. São aqueles anúncios que vocês talvez nunca tenham parado para ver, aquela coisa que está, de repente, está no poste ou está no classificado do jornal, são aqueles produtos milagrosos, curativos e assim por diante, que estão espalhados pelo país inteiro. O rádio, inclusive, né, por ser uma mídia considerada, né, por alguns como tendo um custo por mil, né, baixo, você costuma mil, aquela coisa de você dividir o número de audiência, né, e assim por diante. Então, o rádio é um lugar, por exemplo, onde você tem, sobretudo em rádios do interior, você tem muito esse tipo de comunicação. Então, as reclamações são muito desse tipo, são pequenos miúdos. As grandes são essas que hoje se tornaram públicas, né, que isso virou notícia, como eu disse no início. Então, né, que vai desde questões aí de mudança de garoto de propaganda de um lado para o outro e tal. Mas aí é uma discussão ética bem mais complexa e tal. E nesse ponto a gente está mais ou menos no padrão que sempre esteve. Eu acho que o Brasil tem uma diferença grande em relação ao resto do mundo, é que nós somos um país mais permissivo que o resto do mundo, né? Então, você vê que o CONAR, por exemplo, teve que, obrigatoriamente, para não permitir, né, que isso fosse banido do ar, né, teve que mexer, por exemplo, na questão da publicidade, né, de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a gente faz um tipo de publicidade, né, que é a cara do país, né? Os homens, né, que são os grandes bebedores de cerveja, então foi para o imaginário dos homens, aí começaram a mostrar todas as bundas possíveis e imagináveis em todos os ângulos, etc. e tal. Começamos a mexer com bichinhos e tal. O que tiver, né? O brasileiro ilimitado na sua capacidade de criação e assim por diante, né? você pegar, nós citamos aqui, por exemplo, a Skol Beats, que é uma campanha extremamente... A Skol encontrou uma solução excelente, né, do ponto de vista de conceito e tal, a cerveja que desce redondo, mas que num país como a Inglaterra, ou a França, ou a Alemanha, você teria lá um locutor, uma bebida que desce redondo e tal, então isso é errado, ele passa lá o conceito, que ele quer dizer que a bebida é boa e ponto final. Aqui não. Aqui a gente é capaz de inventar coisas absolutamente alucinantes para confirmar esse conceito. Então é claro que o nível de reclamações dos consumidores aparece, né, numa hora dessa. No momento, quanto mais você, né, é provocante na sua comunicação, e esse é um dos sucessos da propaganda brasileira, mas por outro lado você também cria nas pessoas mais conservadoras, as pessoas que de repente, né, têm algum tipo de grilo, e aí você está atingindo públicos também que de repente não estão entendendo direito essa história da valorização, né, de determinados valores que estão naquela propaganda, crianças ou pessoas que de repente não estão preparadas, como a gente viu aqui, né, que estão culturalmente preparadas para isso, é uma coisa complicada. Então, basicamente, o CONAT tem uma dificuldade muito grande de não ser, ao mesmo tempo, ser, né, cortar, castrar, né, um pouco assim, essa extraordinária capacidade de criação brasileira. E, por outro lado, você também tem que ter uma coisa de responsabilidade e poder. Eu acho que a gente está tentando encontrar um caminho do meio, mas, às vezes, a gente tem que radicalizar, como foi o caso ano passado, em que a gente criou, né, itens novos no código em que a gente proíbe hoje, por exemplo, pessoas com menos de 25 anos não podem fazer parte de um comercial de cerveja, não pode mais mostrar a bunda da forma como mostra, e assim por diante. Nós agora, nessa semana, nós vamos julgar agora o caso de uma cerveja Itaipava, né, que voltou, que teve uma recaída, né, literalmente, né, e apareceu no ar essa semana com uma campanha em que os caripijos aparecem aí, né, de frente, de lado, de todos os lados. Mas essa, não sei se te respondi, mas basicamente é o momento que a gente está vivendo.
Vamos lá então, as considerações finais. O programa Marqueteria vai ficando por aqui, agradecendo aí a presença de todos os alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Lembrando que no próximo dia 6 vamos estar aqui novamente. Eu queria que o Matias desse as considerações finais, depois eu chamo cada um dos presentes na mesa.
Quero agradecer muito ao Armando, à Beth, pela presença. Acho que foi um programa memorável, porque... é um tema afeto à escola, afeto à rádio, afeto aos anunciantes, ou seja, o negócio que a gente está inserido e se movimenta. Acho que foi um programa elucidativo, porque a pesquisa acaba ficando muito restrita também às agências e ao segmento, então acho que a rádio vai levar o resultado da pesquisa para mais ouvintes, e eu acho que como estreia foi maravilhoso. Eu agradeço muito a presença do Armando novamente, da Beth, e acho que estou muito satisfeito com a estreia, foi muito boa. Obrigado, Arnaldo. Alunos.
Arnaldo.
Ah, foi muito bacana também, boa noite a todos aí, obrigado Armando, obrigado Beth aí, os alunos também aí, foi uma experiência bacana, nova aí, bem legal para Paradiso.
Calainho.
Armando, muito obrigado mais uma vez, você como sempre super claro, objetivo, enfim. Obrigado Beth também pela presença, Matias, já comentei, volto a comentar, essa iniciativa da escola definitivamente é fantástica, a gente está absolutamente aberto a fazer coisas dessa natureza, fazer muito mais inclusive, e obrigado a todos vocês, os alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que estiveram aqui conosco hoje. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: isso tendo trabalhado há mais ou menos 15 anos nessa indústria, a indústria do entretenimento só tem a crescer. E, obviamente, o marketing está diretamente ligado a isso. Então, invistam nas carreiras de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão no caminho certo, com certeza. Obrigado também aos ouvintes da Paradiso. Um grande beijo.
Obrigado, Armando. Obrigado, Beth. Obrigado também ao pessoal da técnica que nos ajudou a fazer o programa de hoje diretamente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ao professor Cláudio Maza, ao Mauro Ferrari e ao nosso tradicional bonitinho. Obrigado.
Marqueteria, uma visão diferenciada do intrigante mundo do marketing e dos negócios. Aqui, no Paradiso.